Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, hoje é quinta, 27 de outubro de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A polícia investiga a pichação em um cachorro no terminal central de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O cachorro foi encontrado com desenhos que podem caracterizar maus tratos. A polícia segue ainda com as investigações com o objetivo, né, de localizar o autor deste crime. Segundo o delegado Maurício Souza da Luz, o cachorro pode sofrer também para a retirada do material que pode ser tóxico.
Estão sendo realizadas diligências no sentido de tentar identificar imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação da pessoa que teria praticado esses atos. Vale lembrar que toda situação que causa algum sofrimento, seja físico ou psicológico ou animal, pode configurar a prática do crime de maus-tratos com pena aí que pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão. Nesse caso, terá que ser bem avaliada a situação. O sofrimento do animal pode se dá também no momento em que for na tentativa de retirada desse material aí dele, né, que pode ser inclusive um material tóxico, isso tudo caracterizando aí a prática desse crime.
O caso teve repercussão entre a população nas redes sociais. Um dos desenhos pichado no pelo do cachorro, inclusive, tem cunho sexual. O animal foi recolhido pelo Centro de Referências para Animais em Risco da Prefeitura aqui de Ponta Grossa. E reforçando, né, Luciano, a polícia segue com as investigações. Volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Olha, inspeção do Ministério Público do Paraná resultou na exoneração de 30 servidores em Jandaia do Sul. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa ação do Ministério Público apurou possíveis fraudes na contratação sem a realização de concurso para o programa Frente de Trabalho e Proteção Social na Prefeitura de Jandaia do Sul. Segundo a promotoria, esse programa, criado por lei municipal, seria voltado para empregar pessoas em vulnerabilidade social em funções específicas. A Promotoria de Justiça entende que o programa apresenta indícios de enriquecimento econômico indevido de agentes públicos e de parentes e pessoas que não se enquadram nos requisitos do programa. Além disso, o Ministério Público emitiu recomendação administrativa para que o município promova o levantamento de todos os servidores contratados temporariamente pelo programa, informando de forma detalhada a função e que abstenha-se de promover novas adesões pelo programa. O MP considera a lei municipal inconstitucional, recomendou ainda o desligamento imediato de todos os contratados que não estejam desempenhando funções que se enquadrem nas hipóteses previstas na própria lei que instituiu o programa. Embora o Ministério Público afirme serem 30 pessoas a serem exoneradas, a Prefeitura de Jandaia do Sul informou em nota que 20 servidores foram desligados. A assessoria jurídica da Prefeitura de Jandaia do Sul emitiu uma nota que afirmou que a lei da Frente de Trabalho Social foi criada na gestão anterior e que, devido à pandemia, ou pós-pandemia e um estrago causado pela chuva de pedra que atingiu a cidade, a gestão atual entendeu pela necessidade de prorrogação dessa lei para atender às necessidades do município. Após uma recomendação do Ministério Público, a administração municipal fez o desligamento de 20 trabalhadores que estavam suprindo a necessidade dos serviços públicos em alguns setores administrativos. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. O assunto agora é eleições. As denúncias de assédio eleitoral no Paraná dispararam nesta última semana de campanha. Em apenas 7 dias, a quantidade de casos aumentou mais de 150% no estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na reta final para esse segundo turno da eleição presidencial e com a campanha cada vez mais acirrada, o número de denúncias por assédio eleitoral dispararam nos últimos dias. Um levantamento do Ministério Público do Trabalho no Paraná mostrou que o estado tinha 184 casos, ou seja, mais de 40% das 457 denúncias de toda a região sul. Há exatos 7 dias, eram 73, um aumento em apenas uma semana de 150%. Segundo o Ministério Público do Trabalho, foram 9 registros aqui na região até agora, sendo 4 deles em Londrina e 5 em outros municípios. Em todo o país, o aumento dos casos também acendeu um sinal de alerta. Passamos de 212 registros em 2018 para 1.633 até a tarde de ontem. Um aumento de mais de 670% na comparação com as últimas eleições presidenciais em 2018. E segundo o Ministério Público do Trabalho, o sigilo das denúncias é garantido, mas é preciso apresentar alguma prova, inclusive qualquer reunião no ambiente de trabalho para falar sobre os riscos de votar em algum candidato, já caracteriza assédio eleitoral. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A gente segue a falar desse assunto porque o processo de representação criminal que apurava o disparo de mensagens com cunho político pelo Paraná Inteligência Artificial, o PIA, que é um sistema de comunicação do governo do estado, foi arquivado pelo Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o relator, o José Rodrigo Sade, não há indício de autoria. A decisão, por ter sido monocrática, não precisou passar por deliberação de mais membros da corte. No entanto, se houver contestação, pode ser revista por outros magistrados, segundo o TRE. Outro processo similar tramita no Tribunal Superior Eleitoral e poderá ser usado pela Federação Brasil da Esperança, autora do processo, caso recorra da decisão. A assessoria de imprensa do TRE do Paraná informou que o órgão não comenta processos. A reportagem da CBN também procurou a Celepar e a Algar Telecom, mas até o momento não houve retorno. O caso foi no dia 23 de setembro, após mensagens de texto serem enviadas para mais de 320 mil vezes, né? Elas foram enviadas por meio do Paraná Inteligência Artificial, ferramenta de comunicação do governo do estado com usuários de serviços públicos. No texto também havia ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro do PL. Na época, a Celepar informou em nota que, após ser notificada, a Algar Telecom identificou o usuário responsável pelos disparos de mensagens. Os dados coletados, como o nome da empresa IP, foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral e Ministério Público. A Algar se manifestou dizendo que houve um acesso indevido e não autorizado à plataforma. Um projeto chamado Pequenos Arteiros, da Secretaria Municipal de Cultura, lá de União da Vitória, é referência aqui no Paraná. Mais de 10 municípios já vieram conhecer a iniciativa para expandi-la pelo estado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Trata-se de um projeto de musicalização das crianças nas escolas municipais de União da Vitória. E nesta quinta-feira, 36 integrantes do projeto Pequenos Arteiros irão se apresentar pela primeira vez em outra cidade. A apresentação de estreia em palcos fora de União da Vitória acontecerá na cidade de Campo do Tenente, onde os pequenos músicos serão a principal atração da segunda Campo Fest. Os alunos foram convidados pela Prefeitura de Campo do Tenente dentro da programação de aniversário da cidade, e também como um apadrinhamento do projeto que será implementado neste município, tendo como base a experiência de União da Vitória. O projeto de musicalização infantil Pequenos Arteiros foi criado em agosto de 2021 e oferece aulas de flauta doce, escaleta, piano e violão para alunos da rede municipal de educação aqui em União da Vitória. Atualmente, 107 alunos participam das aulas, que acontecem em duas sedes, uma no distrito de São Cristóvão e outra no centro da cidade. E a expectativa é de criar mais uma nova sede para atender as crianças da região sul aqui de União da Vitória. Um projeto novo que tem feito muito sucesso por aqui e agora começa a se expandir por outros municípios paranaenses. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael. Cascavel sedia a primeira feira paranaense de energias renováveis. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O evento iniciou nesta quarta-feira e segue até esta sexta-feira. No primeiro dia foi apresentado o seminário O Presente e o Futuro da Segurança Energética no Campo, que marcou a abertura da programação da Feira Paranaense de Energias Renováveis no Centro de Convenções e Eventos aqui do município. No seminário, especialistas da Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar, da Associação Brasileira de Geração Distribuída e do IDRI Paraná, falaram a uma centena de pessoas sobre o cenário atual e as perspectivas para a energia solar no país, além de detalhar o programa Renova Paraná. A feira é uma das estratégias para levar conhecimento sobre as diferentes fontes de energias renováveis, principalmente a solar e a biogás, ao produtor rural. A alta no custo com energia dentro da porteira e a escassez hídrica aceleraram o processo de busca por energia limpa, renovável e barata. Isso principalmente para os pecuaristas envolvidos com avicultura, piscicultura, produção de leite e suínos. Nos últimos meses, principalmente por meio do programa Renova Paraná, milhares de produtores rurais estão adotando energias renováveis na produção agropecuária para reduzir os custos e aumentar a renda, além da mitigação de impactos ambientais. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo dia.